Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Fábio Lisboa. Ele é graduado em Comunicação Social e em Letras na USP. Tem pós-graduação em Arte de Contar História, Abordagens Poéticas, Literárias e Performática. É contador de história, autor, palestrante, participa de projetos em bibliotecas, escolas, ONGs, livrarias, além do SESC e da Secretaria do Estado da Cultura do Estado de São Paulo, e também da TV Cultura. A gente vai falar sobre o livro O Mistério Amarelo da Noite, que tem ilustrações do Rogério Coelho e foi publicado pela editora Martins Fontes. Bom dia, Fábio.
Bom dia, Rosalie.
Grande prazer em falar com você aqui.
Prazer é meu também. Queria até parabenizar você e a Rádio FMG aí pela iniciativa.
Então, antes da gente falar desse livro, O Mistério Amarelo da Noite, eu queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória de trabalho. Você formou em Comunicação e Letras, quando que você foi pego pela palavra?
Bom, quando eu tinha 3 anos, ao pé da cama, minha mãe lendo histórias para mim. Foi aí que eu fui pego pela literatura.
Que beleza, sua mãe começou cedo, que coisa bonita
isso. E quando todas as noites a gente pedia uma história, e se a minha mãe estava muito cansada, né, aquela jornada dupla, tripla, de dona de casa e trabalhando e tudo, ela falava, ai filhos, hoje não precisa de história, né, e eu falava, eu e meu irmão, mãe, então conta uma curtinha.
Que beleza. Vocês são quantos na sua casa, nessa idade, nessa época, assim?
Somos 2 irmãos. Meu irmão é 3 anos mais novo. E então, desde sempre, esses contos de fadas, esse mundo da imaginação, né, pegou a gente. Meu irmão se transformou em ecólogo e trabalha, assim, né, no, bem no mundo real para tentar mudar o mundo. Uhum. E eu fui pego, assim, pelas letras, comecei na publicidade, mas depois acabei não usando as letras apenas para vender produtos, mas digamos assim, para construir mundos imaginários talvez um pouco melhores do que a gente vive no mundo real, né?
É bem interessante essa sua história, é uma prova de que a contação de histórias deve surgir bem cedo, né?
Sim, eu comecei até como voluntário, foi uma coisa que... eu comparo, assim, o primeiro outdoor que eu fiz de uma campanha publicitária, tirei foto, né, aquela selfie, você na Paulista atrás do seu outdoor, né? E a primeira vez que eu fiz um trabalho voluntário contando histórias, e as crianças vindo até mim com aquele olharzinho, assim, brilhante, eu nem sabia contar a história direito, eu lia praticamente tudo, né? Uhum. Mas, assim, foi indescritível e incomparável, era muito mais recompensador, então foi aí que eu decidi mudar, entendeu?
Então, não, mas o que eu estava dizendo é sobre a sua mãe contar histórias para vocês desde bebezinho. Seu irmão era bebê quando você escutava histórias dela, né?
Sim.
E aí você fez também a pós-graduação em contação de histórias. Como que é esse curso? Você está fazendo ainda?
Eu já me formei. Esse curso é uma iniciativa do Giuliano Tierno. Um curso muito bacana, envolvendo profissionais assim bem tarimbados da área. Ele faz uma mistura, né, de literatura, de performance, de criação. Então, é um curso assim, que eu recomendo. É muito, muito interessante esse curso.
Então, Fábio, qual que é o segredo para um bom contador de histórias? Você falou que a primeira experiência sua, você não era nem contador, você lia história, mas você via os olhinhos brilhando das crianças, né?
eu acho que... quando você se doa, quando você é como se você estivesse dentro daquela história, você está tão empolgado com aquilo que você está contando, que você se torna a própria história, né? Uhum. A Gislaine Avelar Matos, aí mineira, sim. Grande inspiração aí para os contadores de histórias, grande mestra, ela fala que o contador, ele é o que ele conta.
Sim.
Então, por isso também que o Mistério Amarelo, ele parte também de uma experiência pessoal, né?
Então, o Mistério Amarelo da Noite, vamos falar dele agora. Ele é narrado pela criança, né? Pelo menino que passa pela questão do mistério. Tem todo o encantamento desde já dos primeiros momentos, né? Ele falando que foi a primeira noite, que ele andou sozinho naquele espaço que ele já conhecia, à noite. Eu queria que você contasse pra gente como que surgiu a ideia dessa história.
A ideia surgiu numa oficina da Silvia Manzano, ela é uma escritora muito bacana, e a gente fez uma rememoração de momentos da infância, e nossa, eu lembrei do momento assim que foi iluminador, digamos assim, né? Eu falei, nossa, mas aquela experiência foi tão legal, será que eu conseguiria reproduzir isso em livro? E aí depois de, assim, 5 anos depois dessa oficina, saiu o livro, né? Então não é fácil fazer um livro infantil, né?
Não.
Mas partiu de uma experiência real mesmo. E algumas crianças, quando eu conto nas escolas e tal, elas perguntam, ah, mas é verdade? É verdade a história? Aconteceu tudo aquilo mesmo? E eu falo, aconteceu. Só não tudo no mesmo dia, algumas coisas eu imaginei.
Como as
então, quem
histórias,
conta um
né?
conto, aumenta um ponto, né?
É verdade.
Mineiro sabe bem isso, né?
Sabe, nossa, um dedo de prosa aqui pra gente rola toda a vida. Então, esse livro especialmente, ele tem uma coisa diferente dos demais, porque você convida o leitor pra continuar a história, você coloca no meio do livro uma palavra fim. E aí eu fico imaginando como que os leitores reagem a esse fim. Você já fez um teste com os leitores, pegando o livro mesmo, os leitores? Mais do que com a contação de história?
É, a ideia foi assim, como que eu transmito essa palavra do contador de histórias, que é muito dinâmica, que você está a todo tempo interagindo com o leitor, para um livro que é estático, né? Então surgiu essa ideia, né, de parar o livro no meio e falar, e aí, o que acontece? Bom, você conta aí pra gente o que é para você o Mistério Amarelo da Noite, o que te faz enfrentar os seus medos e literalmente ver uma luz, né? Então foi daí que surgiu a ideia, né? A professora Nelina Vaz Coelho, de literatura infantil, a criadora do Departamento de Literatura Infantil da USP, né? Ela fala que a literatura é arte e é essa relação de aprendizagem e vivência do autor, que é um adulto, né? Ele possui a experiência do real, e o leitor, que é um ouvinte criança, que ele vai tentar adquirir essas experiências do real, experiências de vida, né? Então, ele pode alimentar esse poder, esse engajamento, essa harmonia entre o eu, o mundo e o outro. Ela fala isso. E quando ela falou sobre o Mistério Amarelo da Noite, a professora disse assim que foi uma surpresa, que ela se sentiu agarrada e indo junto com o leitor, e que essa sacada é uma sacada do contador de histórias mesmo, né? Então lá no blog até tem o depoimento da professora, assim.
Então, é uma sacada ousada da sua parte. E, e essa questão, você falou do blog, né? Quer dizer, quem pega o livro, quem lê o livro, pode continuar a história lá no blog. Eu queria que você contasse isso e contasse também um pouquinho pra gente sobre essa receptividade que tá chegando no blog, né, desde que o livro foi lançado.
É, o blog, ele tem entre 400 e 1.000 visitas por dia. Sim,
então, vamos, né, vamos falar o endereço do blog.
Ah, então, é www.contarhistorias.com.br. E tem a fanpage no Facebook também, é Contar Histórias. Então, assim, lá a criança, ou adulto que quiser, né, pode enviar uma sugestão de final. Esse final também é publicado no site diretamente da editora. E tem os finais muito interessantes lá. A criança, como se fosse ecoando o livro, né? Falando, Fábio, falando, pai, mãe. Teve umas crianças que falaram, Fábio, mas eu não sabia que... Só meus pais sabiam que eu era o Fábio. Então, só podia ser meus pais. Não sei, fizeram umas brincadeiras com a linguagem.
Sim.
E é como se fosse uma continuação feita pelo autor mesmo. Uhum. Lá no blog tem histórias da tradição oral, tem um monte de histórias. Tem inclusive uma história do meu avô. Meu avô também, além da minha mãe, que contava histórias ao pé da cama, né? O meu avô também foi um grande inspirador. Ele conhecia muitas histórias da tradição oral, mas ele falava que tudo aconteceu com ele, sabe? História
sim,
de pescador.
Sim. Uhum. Claro. As boas histórias são assim, né? A gente chama de história de pescador, porque é mais ou menos quase tudo inventado mesmo, né?
Sim, mas tem até uma curtinha, você quer saber?
Sim, aliás, você podia contar uma historinha pra gente aí, agora? Pode?
Agora, sim.
Que bom, que bom. Vamos lá.
Vamos lá. É muito, muito curtinha. Meu avô dizia que ele tinha medo de andar no cemitério sozinho, né? E então, um dia, ele foi passando, assim, pelas aquelas ruelas, assim, do cemitério, e estava tudo muito, muito calmo demais, assim, até para a casa da Morada Eterna, e a casa da Morada Eterna fecha em horário comercial, né? Então, ele não queria... Ele morava perto, ele morava na Rua Sergipe, no cemitério, próximo ao cemitério da Consolação, ele atravessava, ele não tinha medo, assim, atravessava pelo meio do cemitério. No entanto, você lá sozinho, perto de fechar o cemitério, ele começou a achar aquilo muito estranho. E mais estranho ainda, quando ele teve a sensação que tinha alguém seguindo. Alguém atrás dele, ele olhou para trás, era um vulto. E o vulto, assim, foi se aproximando, ele tentava andar mais rápido, parece que o vulto ia chegando, até que ficaram lado a lado, né? Aí meu avô até se acalmou um pouco, porque viu que era um homem, assim, não era um vulto nem nada, era um homem de verdade, esquisitão, assim, com umas roupas antigas, um chapelão, assim. Mas meu avô falou, puxa, ainda bem que o senhor está andando aqui do meu lado, porque eu confesso que eu tenho medo de andar sozinho no cemitério. Ao que o homem respondeu, pois é, pois eu também tinha medo, quando era vivo. E aí, meu avô termina correndo, assim, ele não conta qual foi o final, mas ele conta a história. Então minha avó e ele falavam assim, sempre, que se deu para contar a história, então tá bom.
É, mas é isso mesmo. Devo te confessar que essa história eu já conhecia, viu, Fábio?
É. E essa história tá lá no blog também.
Uhum. E quem contava era minha mãe, que contava pro meu pai.
Tá vendo? Com ela aconteceu também exatamente igual, né?
É isso mesmo. Agora...
Você quer que eu conte um pedacinho do Mistério Amarelo pra deixar o pessoal curioso também?
Então, nesse Mistério Amarelo da Noite, você usa uma metalinguagem, né? Quando você diz que vai parar, né? E quando você para e diz que vai parar a história... Eu acho que você podia contar rapidamente um pedacinho, então, para os ouvintes que estão ligados na gente, escutar um pouquinho do Mistério Amarelo da Noite.
Vamos lá.
Você não vai chegar no final, né?
Não.
Então tá, vamos lá.
Aconteceu justo no primeiro dia em que meu pai me deixou voltar sozinho para casa. Eu saí no horário certo e pelo caminho certo, seguindo os quarteirões quadrados. Mas a noite parece que chegou mais cedo naquele dia. Até aí tudo bem. Eu sabia bem o caminho e os postes e prédios me iluminavam. Mas de repente... Bum! Só que não fez esse barulho. Tudo ficou escuro e quieto. E não foi só a luz da minha rua que acabou, não. Foi da cidade inteira. Apagão geral. Mas tudo bem, eu estava perto de casa e meus olhos logo se acostumaram ao escuro. E eu ia chegar rapidinho. Não fosse pelos meus pés, que não viram a garrafa que chutei, que fez um barulhão, e pelo cachorro que se assustou e não gostou do barulho, que saiu correndo atrás de mim, querendo me assustar, latindo como cachorro louco, a corrida que eu dei, justo pro lado errado, que ia me levar pro beco escuro.
E aí a história se desenvolve, né, Fábio?
É, e aí você imagina o que é esse beco escuro, o que é esse mistério amarelo...
Uhum. Eu queria que você comentasse o belo trabalho do Rogério Coelho, que fez as ilustrações desse livro.
Certo. Olha, eu sou muito grato, assim, ao Rogério Coelho. A editora WMF Martins Fontes me deu a liberdade de escolher, assim, um ilustrador que eu gostasse, que eu achasse que tinha a ver com o que eu imaginava. E eu escolhi o Rogério Coelho e nossa, assim, me surpreendeu. Foi muito além das minhas maiores expectativas para materializar as ideias do livro, né? Então eu queria um autor, um ilustrador que trabalhasse com luz e sombra, que trabalhasse com ludicidade, que trabalhasse bem em três dimensões, porque o menino vai se perdendo cada vez mais, vai entrando naqueles lugares, né? E o Rogério Coelho, eu acho que conseguiu resolver bem, assim, essas questões, né?
E é legal que o final da história, que você acaba, que você põe um fim no meio, mas você termina a história, né? É muito poética, né? É cheia de magia, de poesia mesmo. Você deixa isso bem...
Até a professora Anelina Vasconcelos, quando ela comenta esse trecho, ela fala que a beleza está nos olhos de quem vê, né? Uhum. E ela acredita que toda literatura, ela tem uma aprendizagem, mesmo aquela que teoricamente não tem, e aí vai se dispor a ser apenas um entretenimento, mas para a criança não é, nem que ela pense assim, puxa, então a mensagem é que deve haver apenas entretenimento, mas alguma mensagem a história tá perpassando, né? Uma boa uhum. história, o leitor vive aquela história, né?
Mais do que um conhecimento, uma emoção, né, Fábio?
Sim. Acho que uma boa história, ela traz quem a gente é quanto humano, e humano é carregado de emoções, não tem uhum. como, né?
É, exatamente isso. Que bacana, muito bom ter essa história, O Mistério Amarelo da Noite, e conversar com você aqui. Muito obrigada.
Eu que agradeço e parabéns novamente aí pelo programa, pela iniciativa.
Então, Fábio, mas você tem mais histórias, não tem? Já
Sim.
publicadas?
É, tenho. Eu tenho histórias em inglês pela Pearson e tenho algumas histórias que estão para sair. Tem um livro sobre a teoria do contar histórias, que é em coautoria com Fábio Medeiros, a Thaisa, o pessoal do ProLer.
Uhum. Ah, então, fala um pouquinho do ProLer para a gente. Você tem um trabalho com eles?
Isso, eles reuniram...
O assim, ProLer é ligado à Biblioteca Nacional, né, do Rio, que é um programa que funciona para o Brasil inteiro, não é isso?
Isso, e aí então o pessoal juntou diversos contadores de histórias do Brasil todo, e teóricos e autores também, uhum. Para refletir sobre essa arte, né, a arte de contar histórias que está aí estourando, é um movimento que, apesar de eu estar há mais de 10 anos assim, na área, né, profissionalmente, eu vejo que nos últimos anos houve uma procura maior, uma procura por cursos, por formação, e esse livro a ser lançado ainda esse ano pela editora Sesc, ele também tenta cumprir esse papel de formar, de informar sobre essa arte, né?
Isso aí, muito bom. Dá notícia pra gente, viu, Fábio?
Beleza.
E as pessoas podem te acompanhar pelo Facebook, né? Fábio
Facebook.
Lisboa.
Isso.
Tá bom.
Sou amigo da Rosali Senha.
Muito bom, Fábio. Um grande abraço para você, sucesso nos seus trabalhos. Continue cantando, criancinhas de todas as idades, tá bom?
Grande abraço para vocês aí de Minas.
Grande abraço.
Ô, trem bom.
Ô, trem bom. É isso aí, Fábio. Um abraço.
Um abraço, tchau.
Conversei com Fábio Lisboa, graduado em Comunicação Social e Letras, é contador de histórias, autor do livro O Mistério Amarelo da Noite, livro que tem belas ilustrações do Rogério Coelho e foi publicado pela WMF Martins Fontes. É isso aí, vale a pena acompanhar o trabalho do Fábio Lisboa. Também pelo Facebook se acompanha.
Falando de livros.